Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas. Yeah, este é o MonaCast number 10, número 10. Vamos falar da música dos anos 80, só internacional, porque o material é farto, tem muita coisa, muita banda, muita gente boa e nem tanto assim, né? Tem também os ruins também, as porcarias, mas que fizeram parte da nossa aborrecência. Eu sou a Mafalda e eu vivi escutando aquela Love Songs, que era a música com dor de cotovelo da Rádio Cidade. É uma rádio, eu nem sei se existe mais, mas era famosa aqui em São Paulo.
Não existe mais, já era.
É.
E eu sou o Facão Azul e eu, nos anos 80, tinha uma banda de rock.
Não.
Eu sou a Cyndi Lauper, eu também passei minha adolescência ouvindo muito a Rádio Cidade também, assim como a Mafalda. Só de começar a lembrar, me dá uma nostalgia muito grande daquela época. Era muito legal, muito bom. Nossa, que saudade, cara. Muito legal.
Love Songs, na época que passava Love Songs, já era uma coisa assim, flashback. Só Debbie, não, Debbie Lloyd. Só Debbie Gibson, Debbie Harry, como preferirem.
Eu sou a Jane. Era relativamente nova nos inícios dos anos 80, mas no fim eu me lembro bem.
Ainda bem.
E eu ia numa dançaria que chamava Broadway.
Nossa, eu também. Eu ia todo domingo na Broadway.
Isso é da época da Up and Down.
Ah, eu também ia na Up and Down, mas na Broadway.
Eu também. A Up and Down era mais popular.
Tô bom.
A Broadway era só com o pessoal aqui da Zona Oeste.
Então, tem muita coisa para falar da música dos anos 80. Eu peguei o começo, assim, a minha adolescência, pré-adolescência, era Madonna, Michael Jackson, Queen and Gang, Tina Turner, Rod Stewart, Cyndi Lauper, um monte de gente aí. Nossa, é tanta gente, eu tava fazendo uma lista aqui. Ah, peguei também aquele negócio lá, We Are the World, aquele monte de cantor lá, cantando pra...
Tinha a versão também mais coach, que era do Live Aid.
É. Depois teve a versão Big Brother, né? We Are the World, We Are the Silva. Vocês lembram daquela mulher cantando?
Lembro, da minha é Solange, né? Aliás, tô perdendo Big Brother, hein?
Ah! Eu tava vendo aqui, 1980, tinha Olivia Newton-John. Vocês não vão, talvez algumas não lembrem aí, mas eu lembro bem, né?
Vocês não conheciam o Xanadu?
Sim, conhecia. Eu ainda era criança, ainda não curtia muito essas coisas, mas meus irmãos mais velhos sim, então eu tenho uma influência forte por causa deles.
E aquele outro filme, como é que chamava?
Que é uma... Grease.
Não,
Grease?
Não, é que a mulher começava, ela era... É operária durante o dia e a noite.
Ah, Flashdance.
Flashdance.
Ah, Flashdance é um pouco mais pra frente.
Altos anos 80.
Acho que é 84, 85, por aí.
Aliás,
e qual é o objetivo da Polônia? Você saberia dizer?
É segurar o lag.
Nossa, nos anos 80...
Eu sei muita polêmica.
Fala a verdade, assim, no futuro vai ser conhecido como a década mais brega da humanidade. Né?
Nossa,
as mulheres usavam
cabelos.
Usavam um cabelo que parecia um capacete redondo.
Passarinho.
É, aquele cabelo tipo Chitãozinho e Chororó.
Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu copiei o cabelo da Malu Mader, uma novela aí que eu não me lembro o nome agora. Que tinha um repicado, assim, lindo na frente, assim, e atrás era reto. Muito legal, nossa.
E o repicado não crescia nunca mais, né?
Não, ficava aquela coisa bonita.
Ai, eu tive um cabelo assim também, tipo, um chitãozinho chororó. Ai, que horror.
Isso, é mais ou menos.
Que horror.
É, os meninos, eles deixavam assim o cabelo arrepiado em cima e passavam um gel brilhante. Vocês lembram?
New Wave.
New Wave, isso aí.
É, e New Wave.
Uma meleca grudenta depois. Bem horrível.
A gente usava assim, saia rosa, rosa choque com camiseta verde limão e carteira da OP ou da Fico.
É, e bolsinha da Caire.
Era OP e metade das... E outra metade era, como é que era? Pacalolo.
Pacalolo, tem até numa comunidade no Orkut que chama Garota Pacalolo.
Eu usava Pacalolo muito Pacalolo. De 90.
Não, Pacalolo é 80.
Tá. Só uma coisa aqui sobre a lista. Isso, Lívia Newton John, lembram?
Então, eu lembro, eu tinha um amigo que era apaixonado por ela.
E eu pensava que ela era namorada daquele... Como é o nome dele mesmo? Um cara meio... Pensava que era bonito.
Ah,
era...
o John Travolta.
John Travolta? É. Eu vi ele no Oscar ontem, ele tava legal, meu, tava bem.
É mesmo?
Não, emagreceu, tá mó assim. Achei ele inteiraço.
Ele fez o regime da sopa pro Oscar, né?
Eu acho que fez, porque olha, eu ainda fiquei boba. Falei, caramba, o cara deu um up.
Legal.
Ah, é?
Bem melhor do que ele tava ultimamente.
É que eles fizeram vários filmes juntos, né? A Olivia Newton-John e o John Travolta.
É.
Então eles eram, tipo, namoradinhos, né?
Mas, aquele...
mas acho que era só nessa de mentirinha, né?
Ah, mas o John Travolta, ele era... Bom, não sei se... Eu já vi ele com os caras aí. O cara que joga nos dois times.
Ah, é?
Não sabia desse babado.
Ele atende pela porta de trás.
Todo mundo fala isso de todo mundo, você já viu?
É, mas você já viu? É, tinha uma foto dele dando um beijão com um cara, assim, na boa.
Onde é que você tá vendo umas fotos dele, hein, Daniel?
Não, tava na internet, pô. Todo mundo, público. Tava
esse lugar da Kelly Preston.
Eu acho que era no aviãozinho particular do John Travolta. Eu vi essa foto também. Tá, eles estão lá numa escadinha. Um beijo de amor. Assim.
Nossa, agora eu vi uma aqui. Endless Love. Nossa, essa é Mela Cueca total. Não, Diana Ross e Lionel Rich. Total Mela Cueca.
E você tá em que ano? Em 80?
Tô em 81.
Ah, você
já... É que eu já fui pra 81. Era pra ficar no 80 ainda?
Você... Ah, aqui, em 80 tinha o Rock With You, Michael Jackson. Ah, muito legal. Gosta Coming Up com
Paul McCartney. É, foi o ano que saiu até o álbum, Michael Jackson.
Funkin' Town. Funkin' Town relançaram, tocou no, na trilha do Shrek. Vocês conhecem Funkin' Town, né? Tocou na trilha do
Shrek. Funkin' Town ainda é disco, ainda... Tecnicamente, o ano de 1970
ainda
não entra na década de
80. É, não é? É 80
ainda
na década de
70. Não entra na década de 80.
Ah, isso é muito técnico.
Só de 81 pra frente, muito técnico.
Não, eu tenho um amigo que tem uma banda de classic rock mesmo, e ele não toca nada que passe de 1979. Porque pra ele, passou de 79, não é mais classic rock.
Faz sentido.
Interessante.
Que passou de 70,
não, porque rock dos anos 80 eram os caras totalmente poser, né?
Virou pop, né?
Não, era aquela a calça colada, cabelo comprido, uma pose, poser.
Posers.
Ah, Celebration, Coen and Gang.
Ah, eu lembro.
Eu achava que o Coen and Gang fosse nos 70, mas é meio ainda,
mas é,
né?
É.
É, no começo dos anos 80 tinha muita influência ainda da época disco, assim, aquela banda.
Esquito da disco total.
É, aquelas bandas tipo. Coen and Gang, Earth and the Fire, tem 50 negócios no palco junto. É muito legal também.
Muito bom.
Ah, eu gosto. Aqui, ó, em 82 tem a Physical, com Olivia Newton-John.
Ah, então era da Fênix.
Isso aí. Hã? Ela com uma roupinha ridícula de ginástica. Ah.
É, já era, já era a semente da geração saúde aí, né? Academia.
É.
E as polainas.
As polainas.
As benditas, malditas polainas.
Vocês usavam calça frisura?
Sim.
Opa.
É claro.
Minha irmã ela ficou pedindo assim, sei lá, durante 6 meses pra ganhar de Natal uma calça frisura e não sei o que, e era... E ela botou, mas era uma coisa horrível.
Tinha aquele negocinho embaixo no pé pra segurar, né?
Aquelas calças amarelonas. Agora voltou na moda, né? Tudo na moda.
A gente veio com chance de usar mini blusa, porque agora voltou a moda da calça lá em cima.
Ah, isso aí é muito feio, né? Eu usei muita cintura alta, eu tenho foto de antiga com umas calças lá em cima.
Ah,
só
eu
que
também.
Hoje em dia eu jamais usaria, cara. Não consigo.
É, porque fica lá pra cima do umbigo.
E deixa o corpo muito feio.
Fica muito feio, muito feio. Calça bag, calça semi-bag. Ai.
Eu pensei no problema.
É patentado ao corpo da mulher aquilo lá. A gente usava achando lindo.
É, mas a gente era tudo magrelinha, né?
Putz, nem me fale.
Não, mas não tem magrela que fique bonita com aquela calça.
Assim, exatamente. Calça bag, semi-bag era... Nossa, era muito feio.
Ah, mas eu lembro de umas fotos da Mafalda aqui com sua blusa xadrez, calças no umbigo. Outros tempos, né? Outros tempos. Não, mas olha só, 82. Número 1 do ano foi Physical, com Olivia Newton-John. Depois Eye of the Tiger.
Ah, aquela... essa é boa, hein?
É, a propaganda do Hollywood, vocês lembram?
É, você sabe que a gente tem uma playlist no iPod só com músicas de propaganda do Hollywood. É bom pra caramba ouvir, cara. É muito legal. Muito bom.
Depois, I Love Rock and Roll.
I Love Rock and Roll.
Ah, é muito maravilhosa.
Pô, essa época tinha umas músicas boas até, né?
Tinha. Não, você tira na coisa boa. Tira coisa boa, sim.
Tem essa daqui que é engraçada, que tá em nono lugar em 82, que é Abracadabra.
Não, né? Eu sei qual que é.
Eu não sei.
Nossa, essa aí, nossa, eu chorei muito dor de cotovelo ao som de Hard to Say I'm Sorry do Chicago.
Como é que é? Canta aí, não lembro.
Não, putz, era muito, assim, melada a música e eu chorei por causa de namoradinho, com essa música ao fundo.
Nossa, minha prima, ela tinha adolescente, né, uns 80 e tal, e ela ouviu uma música que era aquela Baby Sleeping. Ela gravou uma fita só com a música.
Ai,
assim.
Foi Carly Simon, gente.
Carly Simon.
Ah, é isso, Carly Simon, tá certo.
Mas, e assim,
gente, eu confesso que eu tenho esse disco. e tenho a trilha sonora internacional da novela O Outro,
que
tem essa música também.
Qual novela?
O Outro. Tinha a Malumada na capa. 85.
Cara, eu tinha tanto disco de novela, foi tudo
novela.
Nossa, eu tinha muita trilha de novela em LP.
Eu tenho ainda meus discos.
Eu não tenho, eu fico na casa da minha mãe deu fim e não sobrou um LP.
Eu trouxe.
As mães sempre dão fim no LP, né?
Não, porque, tipo, eu casei, saí de casa e tal, os LPs ficaram lá. E depois ela foi mandando embora.
Bom, mas LP é o que é de nojento, né? Você tinha que pegar, botar naquela vitrola, né? Aí ficava lá girando. Você botava...
Não, agora eu vi outro dia numa revista uns tocadores de LP modernos agora que tem, pro povo que gosta de ouvir LP. Legal?
É, você botava o disco e começava lá.
Nossa,
mas esse tocador novo é super transado.
Eu lembro como que era antigamente a emoção de você comprar um disco. Ou ganhar um disco.
Ficar na loja esperando o lançamento. Né?
Nossa, era muito legal. Hoje em dia, eu não compro um CD. Sei lá quantos anos eu não compro um CD. Não compro.
Não, eu
perdeu totalmente.
Eu não
assim.
Compro CD desde 99.
Eu acho que por aí.
Esse MP3.
Não, mas eu lembro quando saiu o Like a Prayer da Madonna em 89, 80, mais ou menos pra essa época.
88.
O CD tinha um cheiro, o disco tinha um cheiro, ele ainda tem cheiro. Tem, gente, emoção.
É 83,
eu
tem...
vou com essa.
The Police.
Eu vou com essas músicas todas dessa lista, porque essa lista que vocês estão mostrando aí é a lista da Billboard.
Eu
tenho ela aqui.
Muito Michael Jackson, né?
Ai, muito.
Muito Michael Jackson.
Beat It, Billie Jean.
Thriller.
É, ainda hoje é o disco que mais vendeu, né?
É. Nossa. Eu tinha fita cassete.
Esse disco é tudo.
Você tá
tipo...
velha. É o aniversário de 25 anos. Você. chato.
Eles reeditaram agora.
Lembra do lançamento?
Thriller é tudo, meu. Realmente era um disco muito legal, meu. Pra época foi.
Eu lembro da minha. Isso aí, acho que eu tava na quinta, sexta série. Aí o professor perguntou: ah, quem aqui da classe tem o disco em casa? Todo mundo tinha.
Era
aquele fenômeno. Essa época também era feita de ondas, né? De repente tinha uma onda que pegava, todo mundo tinha a mesma coisa, né?
Tinha muitas opções, sempre, né? Continua sendo assim, né?
Ah, mas hoje você tem, assim, sei lá, não é todas as crianças que veem o mesmo desenho. No mesmo
High School Music.
Tá bom. Me pegou. Ganhou.
Todas as crianças. Né? Isso aí é uma coisa que não tem jeito. A gente vive de modismos, né?
Vocês não estão me ouvindo, né?
Eu tô me ouvindo super bem.
Que derrota!
Nossa, agora tá perfeito! Fala mais.
Ai,
aí.
Fala de novo, derrota! Fala de
derrota!
Nossa, agora tá ótimo!
E a Jane não tá me ouvindo?
Não, eu tô, agora eu tô.
Gente, que maravilha!
Agora tá perfeito!
Que ano que você fala?
Vamos voltar lá pra nossa lista, playlist.
Nossa lista, então, em 83, lá. Falando do Michael Jackson, do Thriller. Isso. Alguém fez o passinho, era do Passo da Lua lá, Moonwalk.
Fora os videoclipes que ele fazia, né? Tipo, ele foi meio precursor de videoclipe, né? O Michael Jackson. Nossa, eu ficava assistindo aquele Clip Trip na Gazeta.
Onde passava? Ah, é isso aí mesmo.
MTV, né?
Não, MTV é.
É em 90.
Foi 90 que lançou MTV aqui.
Não
no
era
Brasil.
MTV, eu tô falando FMTV. Que a apresentação era a Patrícia Pilar que apresentava.
FMTV?
Patrícia Pilar.
Ai, gente, tem um monte de coisa aqui que eu
vou dizer, esse aí eu não conheço. Agora, o Clip Trip, que era com aquele cara lá, Alberto Rivera, e tinha um boneco junto. Capivara.
Gente, eu tenho uma memória muito boa, né?
Essas coisas não passavam no interior. Gente, não tinha Gazeta lá, não chegava.
Não, mas isso era a Rede Manchete.
Acho que tinha uns 2, 3 canais. Imagina como era fodona.
E era o único programa de clipe que passava.
Não, tinha alguma coisa no sábado à tarde.
É, isso. Chamava
Clip, não chamava.
Na Globo passava no Fantástico. Os clipes do Fantástico eram horríveis.
Mas aqui era um programa de clipe mesmo. Eles faziam top lá, top 10. E, nossa, eu adorava. Assistia todo dia.
Esse da Patrícia Pilar era na Manchete.
Esse eu não me lembro, gente.
Nossa, tadinha da Patrícia Pilar.
Ela começou
ali. Eu não consigo ver a Patrícia Pilar apresentando o clipe.
Eu lembro, ela com aquele cabelo nos 80, sabe?
Todo encaracolado.
Parecia um poodle, bem lembrada. Parecia um poodle, novinha, né? Assim, como é que se diz? Filhote de DJ da MTV, né? Então, eu fui pra 84. 84 tem o...
Ah, não, mas vamos comentar mais uma de 83 que eu vi aqui, que essa também é Total Eclipse of the Heart. Essa é um clássico.
Qual?
Que número?
Total, é a 6. Total Eclipse of the Heart da Moni.
Nossa, não, eu sou maravilhosa também, né?
Ah, tem uma que eu gosto aqui, é Down Under, Man at Work.
Ah, é maravilhoso.
Gosto do Man at Work.
Man at Work.
Começou a ter Duran Duran, que eu amo e gosto até hoje, e ouço. Que eu adoro. Tem lá na 17, Hungry Like the Wolf.
Duran Duran, totalmente anos 80. Ah, os paletós com ombreira.
Ah, isso! Eles usavam Simon Le Bon, gostosão, tá? Usava aqueles paletós com ombreira.
Gente, Eu e o Falcão, a gente estudava num colégio que tinha muito oriental, né? Só oriental. E elas amavam o Duran Duran, assim. Lembro das pastas, com um monte de foto do Duran Duran.
Ah, eu tinha também. Adorava montar a capa de caderno, de fichário. Eu recortava todas as revistas e colava a cara deles, assim. Ficava o máximo. Até pouco tempo minha mãe tinha guardado isso. Ela jogou
a
mãe
é boba, né? Será que nós também vamos guardar as capas dos cabelos dos nossos filhos com a foto do...
Ah, eu tinha. Backyard.
Backyard é agora, né?
Sabe-se lá o que vai ser quando eles forem adolescentes.
Não, e a da Debbie, né? Não vai ser nem assim um cara, vai ser uma mulher pelada, né, Debbie?
Eu também.
Eu vou
quiser.
Ter dos dois, né? É. Eu vou ter dos dois.
Pulamos para 84, 1984. Nossa, Prince no começo ele tentava imitar o Michael Jackson, né?
Ah, eu nunca curti muito Prince.
Eu gostava dele no começo, depois ele ficou muito estranho, muito esquisito. Ah. Footloose.
Vocês viram quando o Prince mudou o nome dele para um símbolo estranho?
É,
agora ele voltou para Prince.
É, o nome dele é...
Agora, né? Depois que ele tá vovô, né?
É.
É, ele falou no meio do show, ele virou: agora meu nome não é mais Prince, o nome é Blur, um símbolo que ninguém sabe pronunciar. Aí o pessoal começou a gritar: Blur.
Essa aí é a
nova da
Cintinal. Ai, essa aí é maravilhosa, do Phil Collins. Também era muito pra chorar.
A Mariah Carey gravou meio recentemente. Recentemente não, deu que fazer dois
anos. É uns 5 anos, mais ou menos, né?
É, que ninguém conhecia por Against All. Take a Look at Me Now. Que eles até puseram aqui, entre aspas.
Essa música aí marcou o começo do namoro, porque foi quando tava tocando essa música.
Ai, que romântico.
É o ano da Cindy.
É, olha lá.
Tenho que Girls Just Wanna Have Fun. É, e Time After Time, né? Essa também entrava no Love Songs de vocês, né?
Entrava.
Na Rádio Cidade. Love Songs are back again.
Lembra daquelas festinhas no playground de prédio,
assim? Total, na minha casa, eu morava em casa. Então as festinhas eram na garagem, não era no playground do prédio. Mas a gente fazia cada fim de semana na garagem da casa de um. Aí a gente levava, cada um levava alguma coisinha pra comer, botava lá uma luzinha, um celofane na luz pra ficar colorida.
E aí tocava essas músicas molhas.
E na hora das lentas?
Nossa, ficava as meninas tudo tempo, aí vinha os caras tirando pra dançar e tal.
Ai, era lindo.
Nossa, Hello, do Lionel Rich. Eu nunca gostei dessa música.
Nem eu.
Eu não gosto muito também do Lionel Rich, mas eu acho também que ele já era brega naquela época.
Eu gostava daquela música All Night Long. Aquela...
É desse ano.
É mesmo, 12.
Ai, agora eu amava e queria ter pra mim o Bruce Springsteen.
Ah, gente, Bruce Springsteen.
Eu tinha um pôster dele no meu quarto, assim, eu tinha...
Eu
adorava ele
nesse
Dance in the Dark.
Born in the
USA. Ele com a sua calça jeans meio caída.
Não, e quando ele cantava aquele We Are the World com aquela voz. Nossa.
Vocês lembram do clipe da Dance in the Dark? Ele tira uma menina assim da plateia e é a Mônica do Friends.
Hã? É mesmo?
Ah, é verdade.
Assistam o clipe,
ele tirava uma menina pra dançar.
Nossa, agora que você falou, é mesmo, é ela mesmo.
Ah, eu não lembro da cara dela.
Eu lembro.
Isso, Ghostbusters, é a música do filme?
É, Ghostbusters. Essa mesma.
Nossa, foi a primeira vez que eu fui sozinha no cinema, olha que beleza.
Ghostbusters?
Eu gosto da Jump, do Van Halen.
Ah, Van Halen é... Eu tenho um pouco de influência que meu irmão era 5 anos mais velho do que eu. Então, e ele era roqueiro, tocava guitarra. Então eu curtia essas coisas mais pop, mas eu ia muito pro lado do rock and roll.
Uhum.
E isso eu trago até hoje. Foi herança do meu irmão.
Mas o Halen não era tão rock and roll. Assim.
Ah, orra!
Não, é rock.
É rock, não é dá rock, pra comparar. Rock, Halen. Halen.
Fala que eu sou fã de Van Halen, que Van Halen não é rock.
É rock, mas não é... Na época tinha o heavy metal, tipo o Metallica.
Não, heavy metal é outra
Iron
coisa.
Iron Maiden e tal. É. Como é que chama aquele cara que comia você? O Ozzy Osbourne.
Não, Ozzy Osbourne. É, não, eu também ouvia isso por influência do meu irmão, mas...
Não, era mais light, era uma coisa mais...
É, mas era rock, era rock.
Rock mais pop, assim, comercial.
É o começo dos posers. É aquela...
Ah, não, Van Halen nunca foi poser, vai.
Não,
realmente não, não tinha o David Roth, que era um cara muito...
Que fazia espacate no palco, no ar.
Depois o Van Halen ficou melhor quando entrou o Sammy Hagar.
É, né, eles ficaram mais sérios.
Mas o David Roth era sabe bastante. Aquele, depois que ele entrou na carreira solo, aquela música Just Gigolo, ele regravou o clipe, era muito engraçado. Ele pegava bem essa época também, né? Ele tinha a imitação do Michael Jackson, da Cyndi Lauper.
Sim, era mesmo, legal. Era, esse clipe era legal.
Não, ele usava uma legging com suspensório.
E aquele cabelo cheio de balaiache.
De usar polêmica, de usar os
suspensórios.
Você vê, cada um tem um acessório mais inútil do que o outro, porque segurar a leg de suspensório não tem não.
Gente, eu usei suspensório com saia.
Ah, eu também tinha suspensório.
Com uma camisa, que boina. Tinha ombreira.
Meio fofa.
E boina.
Boina não usei. Eu acho que se a gente saísse de boina onde eu morava, acho que você apanhava na rua, só passava essa.
Minha irmã comprou uma blusa com ombreira, tava se achando, né? Nos anos 80, lá, não sei o quê. No meio da festa, a ombreira começou a andar por lá e cair. Ficou muito estranha, musculosa.
Tinha até sutiã com ombreira.
Mesmo.
O negócio era sério. Você tinha que ser o feliz proprietário de uma ombreira de algum jeito.
A cultura da ombreira.
Eu fui pra 85 com o ano. Careless Whisper.
Não, gente, como é que a gente podia achar que o George Michael não era gay?
Pelo menos
com a fé que ele não era gay.
Não, peraí. A gente achava assim. Ó, lembra de 87? Quando ele não. É aqui, a Debbie Gibson, eu. Em 87, né? Aquele onde saiu o Father Figure.
Ah, sim.
Ele tava lá com uma menina e se beijando.
Ele
tava enganando a gente. Bem.
Comecei a ver lá no YouTube os vídeos dele. Cara, logo de cara, naquele primeiro do One lá, aquela música que eu não me lembro, Wake Me Up Before You Go. Nossa, era muito gay. Não tem como não achar que
ele
é, mas era meio...
Mas é feio, né?
Ah, eu achava ele lindo.
Só que ele tinha tudo maquiado.
Um
pouquinho
de cruz, gente, um short.
Nossa, era tudo.
A calça jeans bem justa, é estilo do Bruce Springsteen também.
Aqui, ó, Wake Me Up, Before You Go Go, foi o ano do One.
Foi.
E
Madonna pensando aí.
Chaka Khan, I Feel For You.
Chaka Khan, meu Deus.
E Tears for Fears. Tears for Fears, that's really legal. Everybody wants to roll the world.
Ai, mas eu consigo, eu me localizo no ano, no tempo, ouvindo essa música.
E, gente, no Aha, Take On Me.
Aha.
Que é dos desenhos animados que ele entrava com a menina.
Ai, que gracinha.
Nossa, aquele vídeo era lindo.
Ah, tem o Cherry.
Eu gostava do Aha, eu achava ele bonito.
Eu fui num show lá no Parque Antártica e na fila do gargarejo lá.
Eu fui nesse show também. Você foi quando choveu?
Putz, agora não. Se choveu, eu acho que não choveu, não. Eu acho que não choveu, mas eu quase morri sufocada
eu
lá.
Eu também. Eu tive que sair. Eu tava lá na frente, eu tive que sair.
Eu também. Eu não aguentei ficar.
Por quê? Tava muito apertado.
Tava empurra, as meninas tudo enlouquecidas.
Eu sei que eu tive que sair e praticamente não assisti o show direito mais depois que eu saí dali. Tava passando mal.
É, eu também. Aconteceu a mesma coisa comigo.
O Menudo, né? Dos anos 80.
Ai, gente, não era pra falar sobre isso, né?
Menudo é o pior dos anos 80, né?
Eu queria passar por isso aí batido, pra não, poder, não ter que entregar meu fanatismo.
A Alda falou que era pra falar do Internacional.
Ah, é.
Internacional.
Podemos deixar de citar.
Olha como eu sou visionária. Eu gostava do Rick Martin.
Ah, tá vendo, ó.
Quem? Gostava? Jane?
É.
Oh, mas é, na época do Menudo ele era um molequinho magrelo. Depois ele até que ficou um homem.
Achei que ficou?
Um homem bem apresentável, né?
Ele ficou.
Porque Porque os outros, caramba, a gente via e falava, como podia gostar daqueles tipinhos, né? Não, minha mãe disse que eu podia acabar com a seca do Nordeste, todas as lágrimas que eu chorei pelo Menudo.
Você foi no show?
Quem?
Você
chorou?
Eu, a Cindy aqui, ó. Cindy. Eu chorava rios de lágrimas. Ah, porque eu ia no show e ficava chorando pra eles, assim. Eu ia na porta do hotel, gritava.
Cindy.
Eu era assim, gente.
Você foi no show no Ibirapuera?
Eu fui em todos os shows que teve do Menudo no Brasil, eu fui. Todos.
Em Santos também?
Não, em São Paulo, né? Desculpa.
Não, esse é o momento que o teu passado te condena.
Exatamente. Eu andava com as tiras amarradas no braço, nas pernas, cheio de foto.
Ou seja, você era o Robin.
Eu era.
E você não ficou triste quando o Robin virou metaleiro? Ele
tentou ser... Mas eu não gostava do Robin, eu gostava do Rei.
Ah. Eu gostava do Rei também. Então, eu não gostava muito deles, não, mas o Rei era, acho que, um dos que eu mais simpatizava.
Aí ele saiu e tal.
Que nem uma amiga falou, como é que a gente gostava daquilo? Um era vesgo.
era vesgo.
Eram feios os caras.
Era, mas eu tinha isso aí também. A minha mãe guardou até pouco tempo. Eu comprava todas as revistas Contigo. Que saía material, recortava tudo, fazia pastas e mais pastas de material.
Você colecionou figurinha do Menudo.
Figurinha, eu tinha figurinha. E assisti o Gugu. Assistia Viva a Noite, sábado à noite, pra ver tudo que passava sobre o Menudo.
Não, pior que Menudo foram os, assim, os grupos parecidos que vieram.
Ah, não, aí eu abominava, porque eu achava que eram cópias, então... Eu achava, detestava. Todas as cópias pra mim eram...
Como é que era?
Não ser...
Dominó.
É, dominó. E aqueles argentinos.
Leques.
Tremendo.
E o Kids on the Block.
É, o Tremendo. Era horrível. Ciclone.
Ciclone, nossa. Ai, gente.
Todos lançados pelo Gugu, na sua pior categoria... Sosa do Menudo, né?
Exatamente. Mas bom, aqui... mas aí passamos essa página, por favor, né? Pronto.
Pula, essa pula.
Voltamos ao 85. Eu tô vendo aqui, tem o St. Elmo's Fire, que é do filme.
Ah, do filme você gosta, né? Eu gosto também, mas você gosta, né? Mas falta.
É do... Primeiro ano do resto de nossas vidas.
Ah, sim. Que é com... Ai, eu adorava esses filminhos. Ai, o Garota de Rosa Choque.
E mais, é o... tem todo um time lá.
Era aquela, a menina era aquela Molly.
Demi Moore.
Molly alguma coisa.
Não, esse daí não tinha a Molly.
Mas ela participou de vários filmes.
Gente, não vamos brigar por causa da Molly. Vamos pro outro que não tem. Oh, mas não podemos deixar de citar o We Are The World.
Você já tinha falado.
Poxa, só foi 20º? Achei que eles tinham sido...
Mentira. Foi o primeiro.
Um em abril. We Are The World foi a música mais tocada na rádio. Né?
Ah, deve ter sido mesmo.
Ah, Madonna. Tava bombando, né?
O segundo disco dela.
E essa, Every Time You Go Away.
Lembra. Ah, essa é do Love Sound, né?
Total.
Tá festinha no playground.
Oh, teve uma outra aqui. A Crazy For You é do Love Sound.
Ah, é.
Ai,
eu adorava essa.
Cherish.
Ah, Simple Minds, gente.
Simple Minds até hoje. Pode tocar. Maravilhosa.
Essa é legal.
Tem umas que não ficam datadas, né?
Não.
Eu não sei se tá aparecendo aí pra vocês, porque eu tenho a 100 no ano, né? É Heaven do Bryan Adams, no flashback aí de vocês.
Eu
tô em
86.
Sem
um,
sem mil. Ah, lá vem o Lionel Richie de novo. Não, não é esse. A Hello, que é da menina cega, né? O clipe da menina cega é Hello, né?
Tem o Whitney.
A menina cega não era irmã do
Sim. Não, eu estive no mundo, gente.
Não, o clipe era... do Hello era uma clipe. Menina cega que fazia uma cabeça dele lá de pau, de argila, sei lá. Não tinha um clipe desse, gente?
Esse, que aí ela fala, ela ficava hello, 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 hello.
É, no telefone.
Aí ele joga o telefone longe e continua cantando.
Ah, eu não lembro disso, que eu detestava essa
música. Nem
música.
Eu.
Ai, gente, mas esse clipe eu lembro. Eu não gostava do live, mas esse clipe eu lembro.
Eu lembro desse clipe. A cabeça era muito feia, a cabeça. É, talvez seja a irmã do Michael Jackson.
Não pode ser, era parecida com
a irmã. Ele tem umas duas, três.
É, então, era uma
delas. A Moya, a Janet. Até outra, não me lembro.
A Janet?
Ou a Latoya.
É, o Paco tá falando que é a Janet.
Não sei se era, não.
Ah, tem a Whitney Houston.
É. O Whitney Houston bomba até hoje no Raul Gil.
Ah, sério?
Ela grita demais.
Tem música aqui do Ed Murphy.
Não, sessão Love Songs aqui tem uma Glory of Love do Peter Cetera. Nossa, essa
cara é gente, a filha do Karate Kid.
É, Karate Kid, nossa, eu achava
Karate Kid 3. Não, não,
como que era o nome dele mesmo?
Daniel. O
Daniel San, lá.
Daniel
como
San.
É que é? Como que era o nome dele?
Ralph Macchio.
É.
Gente, eu tenho essa fita. Eu ouvi no carro.
Fita?
Fita, eu tenho várias fitas.
Fita, tape,
eu vi no carro.
É, eu tinha tape, não tinha CD naquela época. Não
tinha CD.
Eu gravava, eu ficava ouvindo no rádio assim, ficava puta quando os caras começavam a falar no meio da música, que você tinha que gravar e
ódio, no final. Era muito ódio. No meio da música o cara lá soltava, o cara falava assim. É, rádio 91.
Eu queria morrer, cara. Eu queria gravar assim, mas os caras falavam.
É verdade.
Eu ficava lá com os dedos no play, rec,
nossa.
Só. Era uma coisa assim tão artesanal, era uma coisa tão bonita. Nossa, era um arte. Os mixtapes que a gente fazia.
Ele adorava fazer isso. Ele tinha caixas e caixas de fita gravada, assim, ele gravava desse jeito.
Era bom, vai, era legal.
Não, era o nosso MP3, né? Era a música grátis só na rádio. Dedo no pause, é isso aí. Não, e depois eu ganhei um duplo deck, que era legal. Aí você podia gravar várias.
Exatamente.
Aí você podia editar. Bacana.
Aham, achei aqui as Bengals.
Achou a Bengals.
87.
Ah,
já foi. Bengals com o quê? O que elas estão cantando aí? Deixa eu ver.
Eu lembro dessa música também.
Olha aí, Dona Mafalda, número 2, Alone com Heart. Certo? Você conseguiu ouvir o Heart?
Não.
Gregory Abbott.
I Wanna Dance with Somebody. Ah, eu gostava dessa, da Whitney Houston.
É, ela é só música animadinha.
É,
mas Alone com Heart também é do Love Songs de você, não, com certeza. Vocês, você conhece.
A Debbie se esmou com o nosso Love Songs.
É. Não, porque tudo isso encaixa, né?
Encaixa.
YouTube.
É que pra completar
agora que 87 começou um monte de banda que até hoje
é YouTube.
Bom John. Eu adoro.
YouTube,
adoro até hoje.
Eu. Vocês achavam o Bono bonito? Eu achava ele tão horroroso.
Eu nunca achei o Bono bonito. Mas outro dia eu revi aquele clipe daquela música lá do Christmas. Lá, como é que é? Fala lá do Band lá. Isso. E ele tava muito novinho e tava, achei ele bonito até. Mas na época não.
Não, mas você já viu ele no comecinho da carreira? Tipo, 82, assim?
Então, é nisso aí. Isso aí foi por aí, não foi?
Um chororó, cabelinho arrepiado. Ah, frente,
mas, né? Mas a gente achava, né?
Mullet atrás.
Eu tinha até hoje, fui no show.
Não, a do Bono não é essa. Não é essa, não é sexy.
Não, é, exatamente.
A igreja é do Bono. É a igreja do Bono, entendeu? E a gente é fiel.
Exatamente.
Eu vi
não, gente, preciso contar uma passagem da minha vida que foi assim, uma coisa única pra mim. Eu ter sido sorteada na promoção do Pão de Açúcar com um cupom. E ter ido na Hot Zone na assistir o show do Vertigo. Foi demais. Vocês acreditam nisso? Eu pus um cupom do Pão de Açúcar.
Uau.
E fui sorteada.
Muito legal. Que legal. Foi você sozinha?
Não, fui com o marido, podia ir ao acompanhante.
Ah, olha que bacana.
Aí a gente foi pra um hotel, passamos a tarde toda no hotel lá, e do hotel eles deram, aí deram um kit, camiseta, CD, papapá, e fomos de ônibus pro Morumbi. Lá ainda tinha comidinha, bebida, tudo. Eles deram um vale pra gente, porque era lá na Hot Zone mesmo, onde fica todo mundo, né? Porque não era só a promoção que ficava lá. E aí a gente foi lá, cara, de pertíssimo. Foi. Ai, nossa, foi.
Que legal. Eu tava planejando ir nesse show, mas aí foi quando eu descobri que eu tava grávida, aí não. Aquela muvuca, Deus.
É, não, é. Eu nem sorte. Ia, a gente não ia, porque eu falei, putz, tava muito caro, tava caro na época, né?
Tava.
Aí eu falei, ai, não sei se a gente vai, no fim acabou, sei lá, não íamos. Aí quando a mulher me ligou, falou, não deu pão de açúcar da promoção, né? Você ganhou. Eu falei, quê? Como assim? Isso nunca ia acontecer.
Eu fiquei pensando nisso nos anos 80. Agora o revival é anos 80. Nos anos 90 o revival era nos anos 70. E o revival dos anos 80 era 50 e 60. Vocês lembram disso? Anos 60, mas anos 50 também. O visual. Gente, quando eu fiz 10 anos em 85, tá me revelando aqui, eu fiz um aniversário anos 50. Aniversário, meu tema de aniversário.
É, toda hora a gente dançava rockabilly, o Billy Idol era um tipo rockabilly.
É,
Viu, Debbie? Eu lembro desse revival anos 50 e 60. Eu lembro um disco que era da Xuxa, que era, tinha a Xuxa, que ela tava com carinha em cima do bolo, imitando aquele passo rockabilly, né? Que era da, sabe, jogando a mulher pra cima, assim, tal, era com a Xuxa. E o disco era cheio de música nos 60, 50, assim.
Ah, eu adorava. Foi nessa época que comecei a gostar de anos 50 e 60. Até hoje eu gosto.
Eu acho que nos anos 80, a gente queria meio fingir que a gente odiava anos 70. Tipo, boca de cima, Deus me dê de guarda. E agora voltou com tudo.
Toda época, o flashback é de 20 anos atrás e todo mundo odeia 10 anos atrás.
É verdade.
Nos anos 90, todo mundo... saía dançando disco e odiava os anos 80.
É.
Agora em 2000, todo mundo ouve anos 80 e odeia os anos 90.
Verdade.
E assim será sucessivamente.
Deixa eu falar uma curiosidade, que vocês estavam falando dos anos 90, tem o Red Hot Chili Peppers, né? Todo mundo fala que é dos anos 90, mas a banda, eles começaram nos anos 80, só estouraram nos anos 90, mas já tinha a banda nos anos 80.
Não, é porque eles vieram no Rock in Rio.
Nossa, Rock in Rio, você falou bem, Rock in Rio, anos 80 total. 83.
85. Foi o primeiro Rock in Rio.
Veio o Queen.
Eu não fui, mas meu irmão foi.
A minha irmã foi.
Meu irmão foi nos dois, foi no de 85 e foi no de 91, né, eu acho.
91. Foi. Janeiro de 91.
91.
Eu tava no Rio.
Mas aqui em São Paulo eu ia em todos os Hollywood Rocks.
Eu ouvia
tinha
falar.
Todo ano, todo mês de janeiro, tinha uns três ou quatro dias, geralmente no Pacaembu ou no Morumbi. Eu acho que a maioria foi no Pacaembu. Nossa, eu vi muita banda.
Eu assistia na TV.
É, não, mas eu fui. Eu
era
acho
longe
que eu fui
da civilização nessa época.
Mas isso aí era show. Também foi em 90. Foi anos 90 também.
Oh, 91,
porque eu lembro que eu já namorava.
Gente...
Eu já namorava meu marido e a gente começou a namorar em 91. Então, é mais anos 90.
Ó, janeiro de 91, verãozão, e eu estava lá. Não fui, mas eu estava lá.
Mas esse negócio de show, ficar 3 dias de show com um monte de banda, é um negócio que não se vê muito mais, né?
É, não tem esses festivais, né?
Bom, não tem mais banda, não tem mais música decente.
Agora é axé, música da Bahia, né?
Vai, ó, gente, vou confessar também que agora... Tem, ó, Festival de Verão de Salvador. Eu fui esse ano.
Então,
eu tava lá em Salvador e, cara, aproveitei pra ir, pra curtir e tal. Mas é uma mistura de rock com axé lá.
Isso.
Toca umas bandas, tipo Charlie Brown Jr., toca Capitão Inicial e toca Ivete Sangalo, Cláudia Leite e tal. E são 4 dias, mais ou menos. E lota.
Olha só, 1988. George Harrison. Got my mind set on you.
Muito bom, mano.
E apareceu o Rick Astley.
Nossa.
Né, Badana? Aí começava.
Essa música era legal de dançar.
É, tocava direto nas festinhas, discotecas.
Guns, aí apareceu Guns.
Guns and Roses.
Meu Deus,
no Guns.
Ai, gente, por quê? Ah, o Guns nessa época era uma coisa pura.
Eu gosto e gosto dessa música Sweet Child O' Mine até hoje.
Eu não curto Guns N' Roses. Nunca curti. Broad Stack.
Eu fui no show também.
De quem? Do Guns N' Roses?
Do Guns N' Roses. Lá no AMB. Estacionamento da AMB. Eu fui muito show. Adoro em show, gente. Eu vou demais em show.
Eu vi do Sting também no estacionamento da AMB. Você foi?
Eu fui no Sting. Fui
muito
no.
Bom.
Ah, ó. Teve um nos anos 80 aí, ó. Um show dos Direitos Humanos.
É,
no
verdade.
Parque Antártica também, que teve o Sting.
Ah,
teve o. Como é que chama aquele cara?
Não,
que era do Gênesis.
O cara dele
foi Phil Collins, a Jane falou.
Não, não era o Phil Collins, o outro.
Não é.
Isso.
Peter Gabriel.
Peter Gabriel. Isso. Esse cara aí, aquela. Trace Chapman.
Ah, todo mundo engajado.
Exatamente, era um show.
Abraçando a árvore, é isso aí.
É,
Fate, com o George Michael, aqui ele já tava mostrando mais os lados dele. É, saindo do armário.
Inexcess.
Nossa,
Inexcess era tudo, né? Na vida.
Ah, eu adorava, achava aquele cara lindo também. O cara se matou, né?
O cara se matou, né?
O que ele fez? Ele se matou com um cinto, não foi?
É, se forcou.
Sério?
Foi.
Bem bizarro.
Muito.
Mas, ele tinha uma filhinha recém-nascida.
É, ele era bonito. Eu também fui no show.
O Tiffany, que aparece toda hora.
Tiffany era uma concorrente da Debbie Gibson, tá?
Ah, é?
Essa música aí, ó, de 88, essa música é do Love Songs.
E essa, Wishing Well, Terence Trent D'Arby.
Gente, eu vi essa música outro dia na Eldorado. A rádio
é legal,
na cidade.
Legal, essa música, nossa. Isso é um revival mesmo.
Mas o cara sumiu, né?
Terence,
eu
nunca vi.
Ele era uma imitação de Prince, assim, não era?
Era aquele tipo negão de olho claro, né?
É, mas é aqueles caras de uma música só, né?
Ah, ele tinha o cabelo. Ele não era aquele cabelo era que era curto
fino.
Atrás, com o pinto na
frente. Não, ele tinha trancinha. Não tinha? Não tinha dread? Sim. Ele tinha trancinha.
Tinha Rastafari. O dread não.
É, Rastafari, é.
Bom, eu só lembro do clipe dessa música. Nunca mais vi o cara em outro lugar.
Não, nem eu também.
E o Milli Vanilli?
Nossa!
Milli Vanilli. 80.
Tá, não, 89.
Isso é a verdadeira derrota.
Pô, eu achava legal.
Era mentira.
Depois
eles dublavam.
É isso, depois desmascararam ele.
Mas você viu a banda The Real Milli Vanilli? O cara que parece lançar depois.
Essa é a piada pronta, né?
É, mas é verdade. Lançaram, eram dois negão gigante de gordo, assim, né? Que fazia as vozes dos bonitinhos lá, dos dançarinos.
É mesmo?
É.
Verdade, eles tentaram se lançar, porque descobriram, né? Os caras ganharam um prêmio, o Grammy. Não sei, eu sei que depois que descobriram, aí os caras que faziam a voz do Milli Vanilli tentaram se lançar, né?
Fiasco total.
Fiasco total. Ó, Debbie, você aqui, ó. Lost in Your Eyes.
E aí ela começou.
Era Debbie, eu sabia que essa música era sua.
Rock set.
Rockset é tudo, hein?
Ah, eu gostava daquela
legal,
balada.
Vai.
Eu tinha até um CD de melhores que tem uma framboesa na capa.
Eu tenho, também.
É. Paula Abdul.
Paula Abdul.
Agora ela tá no.
Paula Abdul.
Is Fine and Cannibals.
Nossa, isso aí
também. É, eu gostava também.
Uhum. Era bacana. Olha, essa música número 2 aí, My Prerogative, que a Whitney regravou, do Bobby Brown, marido da Whitney Houston, que sentava ou senta mais até hoje.
Batia nela.
Ela ainda tá com esse cara?
Eu não sei, eu acho que sim, não.
Ela gosta de apanhar.
Nossa Senhora.
Não, ela apanhava, aí depois eles ficaram os dois viciados em crack. Coisa linda.
Nossa.
É, muita classe.
Então, e aqui eu não vi o New Order.
Não vi também New Order, eu queria falar.
Ah, mas eu acho que New Order não entrava nos 20 da Billboard, né?
Eles eram ingleses.
Aquele álbum capa branca é
clássico.
Até hoje eu adoro dançar aquelas músicas. Eu não gosto desses técnicos de hoje, eu gosto de dançar essas músicas.
Eletrônico, o eletrônico. É. Falar em eletrônico, passou acho que 87 o Pet Shop Boys, que eu adorava e adoro até hoje, gente.
É. Foi o começo de música eletrônica,
Pet Shop Boys, eu gosto. Não teve o The Cure, Iron Maiden, Pretenders.
Pretenders. É porque essas coisas, você vê, o que entrou aí nessa lista era o que tudo mais pop, né? Então, se é mais rock, assim, mais alternativo, tá fora.
Mas tinha muito mais.
Pretenders não era assim.
Tinha uma outra aqui.
E o Pretenders teve uns sucessos, né?
E o Before, tá?
O Before, muito legal.
Do Lewis and the News. Ah, esse é bem anos 80 mesmo.
Uhum.
Nossa, e essa música que eu peguei? Eu entrei num site aqui, botei lá pra entrar pra relembrar as coisas. Achei um blog aqui de um cara e tem uns vídeos no YouTube. Tem um que chama The House Martins. Lembra que ela é uma música que fala assim? Pá, 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 pá.
House Martins com aquela do INXS Never Tear Us Apart. É da trilha da Bebê a Bordo Internacional. Tem a fita. É assim, acontece o seguinte, naquela época a gente não tinha o que fazer, não tinha o que pensar, não tinha nem tanta informação como tem hoje, entendeu? Então aquela coisa fica ali gravada. Imagina quanto tempo demorava para um ano passar.
Não, imagina quanto tempo demorava para uma novela acabar.
Novela, só tinha novela?
Pois é, não tinha.
Durava forever.
É, o Ibope dava 80 pontos, 90 pontos.
Tinha mais nada, né?
Não tinha gente nem com pique mais pra assistir novela, né?
Ai, nossa.
Ai, graças a Deus.
É muito chato.
E vocês tinham aquele lance de tentar cantar música em inglês sem saber inglês?
Total.
Improvisation, total.
É improvisation, isso aí é aquelas coisas.
Olha.
Tem uma comunidade do Orkut que chama Trocando de Biquíni Sem Parar. Eles ficam relembrando essas coisas que você canta errado nas músicas.
É ótimo.
Mas sabe o que acontecia também, por exemplo, quando, pra você saber exatamente como é que era a letra de uma música em inglês, pra ver se você tava cantando certo, se é errado, se tava entendendo, só comprando aquelas revistas que vinham letras, entendeu?
É. Não vinha letra no disco.
Alguns vinham.
Alguns vinham, né? Mas não eram todos.
Alguns vinham.
Tinha naquela revista Bis.
Revista Bis.
Bis.
Meu irmão era sempre comprava.
Relançaram a revista Bis.
Sim, ainda existe agora. Agora existe, de novo. É que ficou bem underground. Faz um tempão que relançaram. Mas não é o que era naquela época. Naquela época era.
Tá vendo como todo mundo gosta de falar que no meio tempo era melhor?
Naquela época.
Pra gente, tudo que tinha naquela época, no nosso tempo, é referência pra Bis. Ouvir música no rádio. Assistir um clipe, olha lá, se assistir é bom. Pra mim, vocês já não sei, né?
Não, então, é verdade. Eu tô vendo aqui.
Tudo era Bíblia.
A MTV entrou em 89 aqui no Brasil.
Mas a estreia foi em outubro de 90.
90.
Eu lembro
clipe,
a hora.
The Groove is in the Heart.
Heart. Exatamente, Light, cara.
Na estreia.
Depois, eu lembro direitinho esse dia.
Nossa,
eu assisti
de Light.
Light. Mas não vale.
Quem era o de Light?
Light é 90. A gente pode falar de 90, né? Porque tecnicamente.
90 faz parte da década.
Exatamente.
Aquela japonesa de 90.
Japonesa?
Olha, tem uma outra lista aqui, tem uma, aquela Suzane Vega, aquela
Suzane
Luca.
Vega, My Name is Luca.
Grande Suzane Vega. Tinha outra música dela, que é aquela... Tá, 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 tá.
Sei, ela era bem chata, né?
Ela tava legal, a musiquinha dela.
Mas essa não era anos 80, a Luca era.
Ah, era
essa
bem,
acho que
era
anos 90.
Anos 80 tinha umas músicas bem deprê também, né?
Tipo qual?
A Air Supply, gente. Nós já falamos de Air Supply.
Ai,
Love Songs.
Love Songs total, gente.
Ah, você tava falando da música, da letra em inglês. Você lembra aquele programa? Acho que tinha também no Love Songs, que ficava o cara cantando, ficava a música.
A tradução.
E entrava o cara fazendo a tradução.
Ai, nossa, era péssimo isso, né? Tradução simultânea.
Era horrível, né?
Ficava... Eu não lembro disso, era no rádio.
É, no rádio, era a tradução do dia, sei lá o quê. Aí
era muito engraçado.
A música ia rolando e o cara ia falando em português em cima.
Canta aí, ó.
Ai, gente, eu não tenho uma boa lembrança dessa época, porque foi quando... Eu ouvia isso quando eu vim pra cá, pra São Paulo, e eu tava morando com a minha prima, e ela ouvia esse programa à noite antes de dormir, eu tava tentando dormir. Merda! E esse cara maluco aí traduzindo umas músicas muito de errado. Ai, ao pé da letra, meu Deus, show de horror. É, as cabeças. Air Supply. Vamos jogar a música da Air Supply?
Ah, tinha várias, né?
Peraí, isso aqui tá na minha cabeça agora. Vocês não estão ouvindo, né?
Não, não.
Long is the night. Ai, meu Deus, credo.
E essa, olha, que eu vi aqui também, aquela Voyage, Voyage.
Nossa.
Lembra?
Ai.
Nossa, é muito chato.
Desireless. Nome da música.
Anos 80, tô entendendo.
É. Total.
Lembrei da japonesa, é a Pizzicato 5.
Nossa, essa eu não conheço.
Uma breve menção, porque isso aí era muito cult pra mim, sabe? Tinha medo de chegar numa coisa dessa. É alguma nota ou outra que saia na Capricha, acho que eu lia.
Pizzicato 5. É divertido, é música. Rock japonês misturado com. Um MPB.
É, eu lembro mais ou menos do Pizzicato 5 e eles influenciaram o Pato Fu, não foi?
É, foi. Aliás, o Pato Fu pegou a influência de um monte de gente, fez uma mistureba, né?
E ficou ruim pra burro. Ai, desculpa, mas eu não gosto.
Não curto, MPB assim do mar. Bom, mas eu queria falar, agora que o Police teve aqui, gente, o Paralamas é cópia do Police.
Ah,
né?
Isso sim, é declarado, né?
É declarado, né?
É, isso é declarado por eles. Foi, eles são
acho
inspirados.
É uma homenagem.
Assim, é uma homenagem, eu acho. Ah, é. Isso é a formação deles, é a mesma. É tipo, eles são ídolos.
Ah, nos anos 80, toda a banda era influenciada pelo The Police. Os Paralamas eram só assim, explicitamente influenciados.
É.
Os caras eram tudo. Eles eram demais. Assim. A minha banda era The Police e Paralamas total. Assim.
Era baixo, guitarra e bateria?
Baixo, guitarra. Só tinha duas guitarras porque a gente era muito
Então não.
Tinha uma guitarra de cima.
Você só baixo, guitarra e bateria.
Mas a gente não tinha teclado. A gente era contra eletrônico. Mas era total, assim, é...
Não, mas os caras são... É, não tem... É, eles fazem um puta som só com baixo, guitarra e bateria, né? Isso é que é legal.
E até hoje, né? Porque eu achei que no show aqui... Que eles fossem trazer, sei lá, apoio... Não, era só os três mesmo.
É,
que isso coisa que... linda, né? Ah, queria ter ido nesse show.
Esquecemos de Brian Ferry.
Nossa.
Slave to Love.
Slave to Love.
Essa também é Love Song.
E toca no rádio até hoje essas músicas. Isso que é interessante.
Toca.
Lembra do Divo?
Divo! Isso aí é da New Wave, né? Aquela época de New Wave. New Wave é 84. Big Japan.
Nossa.
E Forever Young, né? Agora, Big in Japan é tudo. Nossa,
meu
adoro. É meu sucesso no karaokê.
É?
E aquela música brega pra caramba, vocês lembram que era do grupo Charles Slave, que era My Oh My?
Sei, nossa, era muito ruim esse.
I believe.
My Oh My.
Nossa, eu liguei pra rádio uma vez pra pedir essa música. Já ligaram pra rádio?
Nossa, eu ligava. Eu ia na rádio visitar, tinha uns programas que eu ouvi, tipo, de aí. Eu ia, eu era fã de locutor nessa época, e da Rádio Cidade. Eu conheci vários locutores.
Você ouvia Djalma Jorge?
Estalias no ar, os programas de Djalma Jorge Alexandre. Este mensageiro do sexo. Este pequeno corrupião. Esta bagunça, Lens, quem vos fala, Lens, mina, Lens, a você, pequena linda, que neste momento está com um radinho na mão.
Nós é Djalma, Jorge, Alcides, I Love Your Show.
Ouvia Djalma Jorge.
Djalma Jorge passou até uns 10 anos atrás, né? Até eu peguei o Djalma Jorge.
É que parou, aí depois eles ressuscitaram o Djalma Jorge, né? Fez sucesso. Mas, né?
Djalma Jorge Show Amigo Olhês.
Ah, lembrei aqui, Rod Stewart. Esse é velhaco.
Ah, não gosto do Rod Stewart nos anos 80.
Eu gosto.
Vai só até Do You Think I'm Sexy e depois acabou.
Love Esse Touch. É. Lembram da Love Touch?
Eu lembro.
Sim, eu não lembro.
Queria ir no show que ele veio aqui em São Paulo. E aí eu não fui.
Vocês vão pôr aí a música?
Ah, vocês querem que eu coloque? Pera aí. Somehow I always seem to get tangled up in my pride. Ooh. É daquele filme.
Ah, é legal essa musiquinha, eu gosto.
Demais, gostei.
É, qual que era o nome do filme?
Não.
Ah, eu não lembro o nome, mas é
com não lembro que filme.
Robert Redford. O Robert Redford com a Daryl Hannah. Aquela loira, modelo, grandona.
Splash não seria minha vida.
Não, ela é do Splash, mas o filme não é esse. É um outro.
Era com Robert Redford.
Ele era um,
ah,
ele era um advogado.
Mas não lembro o nome.
Era legal o filme. Terminava com essa música. Aliás, anos 80 era o ano, a década das comédias românticas.
Ah, então, nossa. Tinha várias.
Todos os filmes eram com a mesma atriz. Né? Aquela ruiva estranha.
É, a gente falou isso uma vez. Molly.
A Molly Ringwald, gente. Garota de Rosa Shocking.
Ah, muito legal.
Você vê como nada se cria, tudo se recicla, né? Tá tendo. Vai lançar o filme novo do rock agora.
É!
Já vi. Foi.
Já foi.
Já tá lançado.
Mas é o Stallone?
É o Stallone.
Nossa.
Vovô
é
Rock.
O Stallone e o filho dele é o Milo Ventimiglia do Heroes.
O Peter Petrelli?
Pois é, né? Nada se cria depois dos anos 80. Acabou a criatividade.